RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Exterior de España.
Emissão em português.
Olá, hoje é dia 9 de abril, terça-feira. A emissão em português da Rádio Exterior de Espanha já está por aqui comigo, Camila Ploenis, e também com Ângela Blasquez, enquanto Jorge Gomes está no controle do estúdio 210 da Casa de la Radio de Madrid. No programa de hoje, vamos nos debruçar sobre as notícias da América Latina com o nosso correspondente em São Paulo. Alexandre Agabite vai nos atualizar sobre a grave crise diplomática entre México e Equador após a invasão da embaixada mexicana em Quito no último fim de semana, quando as forças equatorianas prenderam o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass. Também vamos saber com o Alexandre as novidades sobre a investigação do Supremo Tribunal Federal Brasileiro ao magnata estadunidense Elon Musk. A Suprema Corte do país anunciou as apurações após Musk ter publicado em sua plataforma X que não cumpriria com determinações judiciais de bloquear contas difusoras de desinformação e postagens antidemocráticas. Daqui a pouco vamos conversar com o Alexandre, mas antes começamos com o boletim de notícias. O dia é de sentença histórica no Tribunal Europeu de Direitos Humanos em Estrasburgo, que deu razão ao processo de um grupo de 40 mulheres idosas contra a Suíça. Elas acusam o país de não cuidar da saúde da população no contexto dos efeitos da mudança climática. O tribunal condenou a Suíça por inação por apresentar lacunas críticas nas políticas de mudança climática. É a primeira vez que a Corte Europeia condena um Estado por esse motivo e deve servir de precedente para outros processos contra outros países. Além disso, a decisão não pode ser objeto de recurso e deverá forçar o governo suíço a tomar medidas para reduzir as emissões de carbono. As mulheres, algumas das quais têm mais de 75 anos, denunciaram a Suíça pela falta de políticas para mitigar as consequências das ondas de calor. Elas argumentaram que há falhas na política suíça para quantificar a limitação das emissões de gases de efeito estufa. Por outro lado, a queixa dos 6 jovens portugueses ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos foi rejeitada. Os jovens denunciaram a violação do direito à vida e argumentaram que a emergência climática afetará muito mais as novas gerações. Eles explicaram ainda que sofrem de problemas respiratórios e alergias agravados pelo aumento das temperaturas. A reivindicação surgiu após o aumento dos incêndios em Portugal desde 2017 devido às mudanças climáticas. Os acusados eram os 27 estados da União Europeia, o Reino Unido, a Suíça, a Noruega, a Turquia e a Rússia. Os juízes rejeitaram o pedido dos jovens por não terem esgotado as vias judiciais internas do país, uma condição fundamental para apresentar processos ante o Tribunal Europeu de Direitos Humanos.
O Serviço Copérnico sobre a Mudança Climática informa que março foi o 10º mês consecutivo mais quente a nível mundial desde que se fazem registros. Ainda segundo o Copérnico, a temperatura média do mundo nos últimos 12 meses ficou 7 décimos acima da temperatura do período entre 1991 e 2020.
Na Tailândia, o primeiro dia do julgamento do espanhol Daniel Sancho, acusado de assassinar o cirurgião Edwin Arrieta em agosto passado, termina com Sancho se declarando culpado apenas pela ocultação do cadáver. O acusado defendeu sua inocência em relação aos outros dois crimes pelos quais responde: assassinato premeditado e destruição de documentação.
Bom, a Daniel Sancho le hemos visto muy tranquilo. No he podido encontrar en él muestras de arrepentimiento, sino inclusive en seguir defendiendo su versión de los hechos.
Ouvimos o advogado da família da vítima, Edwin Arrieta, na Espanha. Juan Gomes Ospina afirmou que Sancho estava tranquilo na primeira sessão do julgamento, respondendo com sua versão dos fatos, sem demonstrar arrependimento. A primeira sessão durou 5 horas e foi realizada a portas fechadas, com os meios de comunicação proibidos de entrar e gravar. A previsão é que o julgamento de Daniel Sancho dure ao redor de um mês, já que devem declarar aproximadamente 100 testemunhas.
Em Portugal, mais de 5.200 imigrantes pedem ajuda financeira para retornar a seus países de origem em um período de 9 anos. Estes são os dados da Organização Internacional para as Migrações. Segundo a OIM, houve um aumento de 265% no número de solicitações nos anos de pandemia de Covid-19. Os brasileiros somam 89% do total de imigrantes retornados, a maioria deles homens que, ao chegarem a Portugal, encontraram uma realidade diferente da que esperavam quando decidiram viver no país. Em 9 anos, a OIM ajudou a custear a viagem de 5.289 pessoas que decidiram voltar ao país de origem delas.
Na Espanha, Carles Puigdemont, candidato do Partido Junts, afirma que voltará ao país para ser presidente da Catalunha caso estes sejam os resultados nas urnas no dia 12 de maio. O candidato explicou em uma entrevista para a emissora RAC 1 que voltará mesmo que não ganhe as eleições.
Té poc sentit que jo em dediqui ara a fer de cap de l'oposició per controlar el qui sigui president de la Generalitat o que baixi al Senat, es que el fa cadira com a senador autonòmic.
Puigdemont declarou que não se vê como o líder da oposição caso outro candidato seja eleito. Também explicou que não irá ao Senado para esquentar a cadeira. O resultado das eleições catalãs poderá fazer com que o ex-presidente abandone a política caso não saia vencedor. Patrícia Patja é porta-voz de Junts.
Ojalá, como digo, pueda volver cuando él quiera, de la forma que quiera, pero sin la represión que ha tenido que sufrir.
Ela espera a volta de Puigdemont o mais cedo possível, após a aprovação da lei da anistia. Já no Partido Socialista, o porta-voz Patxi López declarou que será uma boa notícia se o candidato de Junts abandonar a política.
Bueno, la conclusión de la primera cosa que has dicho es que Puigdemont abandonará la política, porque el presidente va a ser Salvador Illa.
O porta-voz dos socialistas disse confiar que o novo presidente da Catalunha será o candidato de seu partido, Salvador Illa. Vamos ouvir o candidato socialista em entrevista hoje à Rádio Nacional de Espanha.
Detecto es una voluntad de cambio, de abrir un tiempo nuevo en Cataluña, con un trabajo centrado en unir a los catalanes y en servir a los catalanes, poniendo los servicios públicos en primer lugar.
O candidato do Partido Socialista da Catalunha, Salvador Illa, explicou que vê desejo de mudanças em relação aos partidos independentistas da Catalunha e que a população quer políticas de união, colocando os serviços públicos no primeiro plano. A direita do Partido Popular acolhe a volta de Puigdemont à Espanha como uma oportunidade de ser julgado. Já a coligação de esquerda Sumar respeita a decisão do ex-presidente da Generalitat, mas acredita que seu tempo já passou.
Para evitar incidentes entre torcidas e diante do atual contexto de ameaças terroristas às partidas da Liga dos Campeões, a capital espanhola mantém ativos seus sistemas de alerta e proteção e pede calma à cidadania. Segundo o Ministério do Interior, a segurança está reforçada para o jogo de Real Madrid e Manchester City, que será esta noite no estádio Santiago Bernabéu. O mesmo vale para Atlético de Madrid e Borussia Dortmund, que jogam amanhã no Metropolitano. Mais de 2.000 agentes da Polícia Nacional, da Guardia Civil e da Polícia Municipal participarão desse reforço da segurança em Madrid. A Espanha mantém um nível 4 de alerta antiterrorista em uma escala que vai até 5.
Chegou a hora de analisar a atualidade da América Latina com o nosso correspondente em São Paulo, Alexandre Agabici. Oi, Alexandre.
Oi, Camila. Oi, Ângela.
Vamos para o Brasil, onde o magnata Elon Musk se tornou alvo de investigação pelo Supremo Tribunal Federal. A Corte Suprema do país abriu uma investigação por manipulação dolosa contra o bilionário estadunidense. Alexandre, qual é o estado dessas investigações e o que pode acontecer com o Elon Musk?
Bom, Angela, essas investigações estão ainda no começo, né? Foi um domingo que o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal abriu essa investigação, né? Contra o Elon Musk. Inclusive, ele fez aí um texto da decisão em que ele determina que a conduta do Elon Musk seja investigada. Ele usa aí palavras bastante duras, né? Ele diz que as redes sociais não são uma terra sem lei, que elas não são terras de ninguém, né? Então, ele determinou a abertura do inquérito contra o Musk por obstrução à justiça e incitação ao crime. Além disso, ele incluiu o bilionário de origem sul-africana entre os investigados no inquérito das milícias digitais, né, sobre aquelas ações orquestradas nas redes para disseminar informações falsas, discurso de ódio, com o objetivo de minar as instituições e a democracia. O ministro também determinou uma multa diária de R$100 mil por perfil, caso a plataforma desobedeça a qualquer ordem da justiça brasileira. A medida do Moraes veio depois de uma série de ataques do Elon Musk ao ministro e à soberania brasileira, né? Tudo começou no sábado, quando o perfil oficial do X, né, o antigo Twitter, né, a rede social de propriedade de Elon Musk, o perfil oficial do X, ele anunciou o bloqueio de algumas contas populares no Brasil devido a decisões judiciais. Então o Musk retuitou essa mensagem afirmando que ele iria descumprir as decisões judiciais, embora o post original da empresa não mencionasse a origem das decisões, o Musk questionou diretamente Alexandre de Moraes, marcando na mensagem, né? Também no sábado, o empresário já havia respondido em tom de crítica a um post antigo feito pelo ministro Alexandre de Moraes, né? Em que Moraes parabenizava Ricardo Lewandowski ao assumir aí a pasta do Ministério da Justiça, né? Isso foi lá no dia 11 de janeiro. Aí o Musk questionou por que tanta censura no Brasil, né? E no domingo ele fez novos ataques, sugeriu que Alexandre de Moraes deveria renunciar ou enfrentar o impeachment. Bom, descumprir decisões do Poder Judiciário abre um grave precedente, né? Primeiro porque qualquer pessoa física ou jurídica que opera em um país está sujeita às leis, né? E ao Poder Judiciário desse mesmo país. O X, o antigo Twitter, ele opera no Brasil, ele é uma empresa estrangeira, mas que opera dentro do Brasil, então ele tem que se sujeitar às leis, ao Poder Judiciário brasileiro, né? Questionamentos podem ser feitos, mas em tribunais. E caso esse apelo não seja ouvido, pode-se acionar o sistema de justiça interamericano, na Organização dos Estados Americanos, ou o sistema de justiça internacional nas Nações Unidas contra um determinado país, um determinado Estado. Em uma democracia, uma ordem judicial se cumpre. Não existe outro jeito da democracia funcionar. Ao contrário disso, se isso não acontecer, o que a gente tem é a selvageria, é o mundo da força e não o mundo da regra. O Elon Musk disse ser um imperador absolutista da liberdade de expressão. Bom, levanta aí esse tema muito caro aí à extrema-direita atualmente, da liberdade de expressão. Quando um direito não é limitado, ele não é um direito, ele é um privilégio. E o privilégio é exercido apenas por alguns. Por quem? Aqueles que detêm a força política, a força econômica ou a força física. O privilégio é poder exercer a liberdade de expressão que pode reprimir a liberdade de expressão do outro. É o que prega o Elon Musk, porque justamente ele tem poder, é uma forma dele exercer uma livre opressão. Não existe país no mundo que não tenha limites à liberdade de expressão. A democracia é o regime que nem tudo é permitido. Tudo pode, nas tiranias em que o tirano, né, tem aí, faz o que quer, né, para ele e para os seus amigos, né? E o Musk, a gente sabe, ele tem relações cordiais com algumas tiranias, com algumas ditaduras, né, com os países, por exemplo, autoritários, a Arábia Saudita, a China, né? Ele não critica o sistema político, o jurídico desses países. Ele está de olho apenas nos negócios, apenas no lucro, né? Essa defesa da liberdade de expressão nada mais é do que um verniz para a estratégia de corroer as leis democráticas dos países que ele julga mais fracos. O Musk está tentando, testando, né, os limites da democracia brasileira. A gente pode ampliar isso para as big techs como um todo, né? As plataformas das grandes empresas aí, das big techs, elas não se contentam mais em ser prestadores de serviço ou produtoras e veiculadoras aí de bens culturais, de comunicação, etc., né? O Elon Musk está anunciando, e ele escolheu o Brasil para isso, né, que chegou a hora de tomar o poder, né? As pressões e as articulações do Elon Musk trabalham aí numa lógica de um Estado plataforma, né, que estaria acima dos Estados nacionais, né? Essas falas e essas ações dele, não só essas, mas se a gente for olhar retrospectivamente, ele se posiciona muito em relação a isso, não são a intimidação a um dos poderes, né, o judiciário, mas a todo o Estado. São articulações globais da extrema-direita com viés da geopolítica. E esse é o interesse do Elon Musk, né? O defender uma liberdade total, sem restrições, né? Liberdade de expressão ilimitada, né? Porque aí, ele consegue continuar articulando aí a extrema-direita, a volta do fascismo, aí no caso do Brasil. E se a gente extrapolar para outras redes sociais, por exemplo, a Meta, né, que tem aí o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, por exemplo, ela já tem aí uma espécie de corte suprema, entre aspas, né, que decide as punições acima dos Estados nacionais, né? Não se trata apenas de regular, a extrema-direita e o oligopólio dessas corporações digitais e big tech são efetivamente uma ameaça, né? Não são exatamente iguais esses oligopólios, mas no todo eles reforçam aí esses riscos, né? A regulação das plataformas das big techs não dá conta do que a gente tem pela frente, mas é o mínimo em defesa desse setor estratégico para a soberania nacional, né? A gente tem aí uma articulação escancarada da extrema-direita global entre donos de corporações de mídia e lideranças políticas, né? O Tribunal Superior Eleitoral teve um papel fundamental nas eleições de 2022. Ele garantiu a lisura das eleições e as instituições depois impediram, né, o golpe militar de 8 de janeiro. E é isso que eles estão reclamando, né? É isso que eles estão articulando, essas big techs aí com Elon Musk à frente, né? É inadmissível conviver em uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando as autoridades brasileiras, né? A gente vive aí, o mundo vive, né, sob um tripé formado pela digitalização, dominação tecnológica, hegemonia financeira, do capital financeiro e essa racionalidade neoliberal. Não é possível analisar a digitalização de quase tudo dissociada da hegemonia do capital financeiro e da lógica neoliberal, né? Tudo isso está imbricado e exigem, né, uma intervenção civilizatória, né? Ao chamar o Alexandre de Moraes de censor e sugerir que as decisões dele não serão mais obedecidas, o Musk incentiva o quê? O desrespeito às instituições por parte da extrema-direita. Né? E ecoa, claro, faz eco aí a declarações de Jair Bolsonaro, por exemplo, quando ele bradou que ia começar a ignorar as decisões do ministro Alexandre de Moraes em um ato na Avenida Paulista lá em 7 de setembro de 2021. Né? Essas declarações do Elon Musk, elas devem ser entendidas no contexto da nova resolução sobre a propaganda eleitoral publicada pelo Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de agora, deste ano, 2024. Né? Essa resolução afirma aí que as plataformas serão civil e administrativamente corresponsáveis por postagens antidemocráticas, ataques ao processo eleitoral, discurso de ódio e manipulação usando inteligência artificial, mesmo sem uma denúncia formal pelo TSE ou determinação judicial para remoção do conteúdo. Tudo leva a crer que o Musk está tensionando a corda para provocar algum tipo de mudança e tentar impedir a regulamentação das redes sociais e plataformas digitais aí no Brasil. Né? O Musk sabe que apoiar a extrema-direita dá lucro. Ele sabe que sustentar discursos de ódio e ataques à democracia geram mais engajamentos e, então, por consequência, mais rendimentos, aliás, bilionários. Né? Mas esses ataques podem ter o efeito contrário. Eles podem antecipar a discussão justamente da regulamentação das redes sociais que ainda estava sendo amadurecida no Supremo Tribunal Federal. Tem duas ações que estão ali no Supremo que questionam as regras do marco civil da internet, né? E esse julgamento pode aí ter como resultado a fixação de regras para as plataformas das redes sociais. Esse tema foi pautado para julgamento em maio do ano passado, mas acabou sendo adiado para uma data indefinida. A ideia era dar tempo para o Congresso Nacional legislar sobre o assunto e evitar mais um conflito entre o Poder Legislativo e o Judiciário. O centro da discussão é a validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, né? Esse marco, esse artigo, né, diz textualmente, né, que, enfim, ele tem a justificativa aí de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, né? E essa norma diz aí que as plataformas somente vão ser responsabilizadas por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se não cumprirem decisão judicial de remover conteúdo específico. No entanto, os ministros do Supremo defendem que as redes sociais devem se antecipar para remover conteúdos que gerem desinformação, disseminem discurso de ódio ou atentem contra a democracia. Por outro lado, nós temos na Câmara aí o projeto de lei das fake news, que também está mal parado. E o deputado Orlando Silva, que é o relator desse projeto de lei, ele vai, disse, né, ontem, segunda-feira, que vai pedir ao presidente da Câmara, Arthur Lira, que esse projeto seja discutido na reunião do Colégio de Líderes de hoje, terça-feira, dia 9 de abril, com o objetivo de levar o texto ao plenário da Câmara, a discussão e votação, né, por parte do plenário. A decisão, claro, é do presidente da Câmara, mas, porque é ele que monta a pauta após discutir com os líderes partidários, mas esse projeto pode, né, começar a ser encaminhado, a ser discutido, e ele pode certamente ajudar a barrar discursos de ódio na rede social, a desinformação, conteúdos inclusive criminosos. Né? A gente tem, por exemplo, ataques a escolas, né, por parte aí de alunos e adolescentes, né, que são tramados, que são organizados em grupos de rede social. Né? É preciso, claro, um controle mais rígido nas postagens, né, e impulsionamentos aí das redes sociais para evitar que justamente as fake news se tornem muito comuns, se banalizem, né, tomem conta das redes, prejudicando aí as eleições. Uma democracia precisa saber se proteger. Né? E o trauma do golpe, das tentativas de golpe que vivemos recentemente no Brasil e da ascensão do autoritarismo nos últimos anos mostra isso. Agora a gente vai ver Precisamos ver, né, se o Estado brasileiro tem algum poder diante do supercapital internacional. O Elon Musk está fazendo esse barulho, ele na verdade quer que o Alexandre de Moraes suspenda o X, né, a rede social X, para alegar que está sendo censurado. Isso dificilmente vai acontecer, até porque penalizaria usuários dessa rede que não tem nada a ver com fake news, que não tem nada a ver com discurso de ódio, né? O engajamento nas redes extremistas no Brasil e no estrangeiro, ele aconteceu rapidamente, né? Por conta aí, o engajamento, por conta dessas ameaças de Elon Musk, né? O tweet do Elon Musk foi replicado aí freneticamente, né? E aí tivemos aí uma série de postagens, né, contra o Supremo, contra as instituições, né, alegando aí uma suposta ditadura do sistema no Brasil, uma suposta censura, né? Também houve aí uma sintonia notável, né, da articulação de lideranças de extrema-direita fora do Brasil, né, nos Estados Unidos, na Europa e também na América Latina, em defesa da liberdade de expressão, né, e de manifestação, o que no vocabulário autoritário é sinônimo de liberdade criminosa para atentar contra a democracia e o Estado de Direito. E o Elon Musk, para a gente encerrar, vamos só lembrar aqui, ele voltou a usar suas redes sociais na madrugada dessa terça-feira para fazer novos ataques à soberania brasileira. Dessa vez citou aí também o presidente Lula, né, dizendo aí que ele perguntou, né, como que Alexandre de Moraes se tornou ditador do Brasil. Ele tem Lula na coleira. Essa foi a postagem, né? Enfim, essa agora que ele coloca o presidente, né, nas suas postagens, eu acho que está passando da hora, né, do governo se posicionar oficialmente em relação a isso. É mais do que necessário, está mais do que na hora do Brasil adotar uma legislação também nesse sentido para tentar pelo menos restringir um pouco, né, a ação, né, desses grupos que disseminam mentiras, né, com o objetivo justamente de torpedear o processo político e as instituições.
Uhum. É curioso, né, Alexandre, como o Elon Musk tenta subverter a liberdade de expressão, se colocar como defensor da liberdade, quando na realidade ele está simplesmente defendendo seu privilégio de propagar engajamento de conteúdo, entre aspas, né, no X. E agora a gente vai para o México. A semana começou com a crise diplomática entre o México e o Equador. A embaixada mexicana em Quito foi invadida pelas forças equatorianas no último sábado para prender o ex-vice-presidente do Equador, Jorge Glass, aliado do ex-presidente Rafael Correa. Jorge Glass contava com asilo político desde dezembro e o México planejava retirá-lo de Quito neste último fim de semana. O México não demorou muito para anunciar a ruptura das relações diplomáticas com o Equador, com a suspensão dos serviços consulares e com o fechamento da embaixada mexicana. Agora soubemos que Jorge Glass foi hospitalizado hoje de madrugada e o ex-presidente equatoriano Rafael Correa pediu à União Europeia que pressione o governo do atual presidente Daniel Noboa para que conceda um salvo-conduto a Glass.
Hago el pedido a Europa y al mundo para que haga las presiones políticas judiciales que sean necesarias, porque esto no va a parar con simple llamado a la atención, para que el gobierno de Noboa dê o salvoconduto para Jorge Glass.
Alexandre, como a situação de Jorge Glass chegou a esse ponto, né? Se ele tinha já asilo político concedido pelo México?
Pois é, a polícia equatoriana, ela prendeu, né, ela invadiu uma embaixada, a embaixada mexicana, o que é crime, né? Porque equivale a invadir o próprio território mexicano, né? Essa invasão, vamos lembrar, aconteceu no mesmo dia em que o México concedeu asilo político a Jorge Glass, uma decisão que aprofundou a tensão diplomática que já havia entre os dois países. Vamos lembrar um pouco o que fez, né? Qual a situação que fez Glass chegar a esse ponto, né? Em 2017, depois de 4 anos no cargo, o Glass, que era vice-presidente, né, foi condenado a 6 anos de prisão por associação criminosa em um caso envolvendo aí a empreiteira brasileira Odebrecht e a Lava Jato brasileira. Depois ele foi considerado culpado por desviar dinheiro público usado aí na reconstrução de cidades atingidas por um terremoto. Segundo a defesa, a acusação é fruto de lawfare contra integrantes do governo de Rafael Correa. Em agosto de 2023, a Corte Suprema anulou as provas fornecidas pela Odebrecht contra a Glass. Os processos aí envolvendo o político eram baseados em informações da Operação Lava Jato. Então, enfim, ele acabou sendo libertado, né? A invasão à embaixada gerou uma enorme rejeição na comunidade internacional, inclusive por parte aí de países governados pela direita. Eu lembro aqui o Peru e a Argentina, né? O presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador anunciou a ruptura imediata das relações diplomáticas com Quito e antecipou aí uma denúncia contra o Equador na Corte Internacional de Justiça da ONU, né? E romper relações com o México, para um país como o Equador, não é algo com poucas consequências, porque afinal de contas o México é um país de grande peso aí na região. E além da crise diplomática, né, o governo do Equador aí tem outras consequências, né, e pode enfrentar, e vai enfrentar certamente, algumas consequências importantes, né? Por exemplo, a própria Corte Internacional de Justiça pode determinar aí punições ao Equador, por exemplo, a exclusão do país de alguns comitês e votações em organizações multilaterais, como por exemplo a OEA, também pode determinar uma penalidade financeira. O Equador certamente vai tentar se defender, dizendo que a embaixada mexicana deu abrigo a um criminoso comum, não a um perseguido político. O direito internacional não permite, de qualquer forma, que um criminoso comum se refugie numa embaixada, então vai tentar aí explorar essa nuance, mas provavelmente o tribunal vai considerar o Equador culpado, porque invadir uma embaixada é, pelo menos na teoria do direito internacional, equivale a invadir outro país. Essa operação também vai ter repercussões econômicas, né? As negociações por um tratado de livre comércio entre o México e o Equador, que é um requisito aí para que o Equador possa entrar na Aliança do Pacífico e assim ter acesso ao mercado asiático, por exemplo, essas negociações foram colocadas em pausa, segundo aí informação do Ministério das Relações Exteriores mexicano. Além disso, essa ruptura de relações diplomáticas certamente vai retardar estratégias de cooperação entre os dois países nas rotas do tráfico, aí, na repressão, a questão do tráfico de drogas, né? O México e o Equador sofrem muito com esse problema, né, na rota aí do tráfico para a droga para os Estados Unidos. Então, é um outro aspecto aí importante da relação dos dois países que vai ser certamente prejudicado por essa atitude do presidente Daniel Noboa, né? O Noboa, por seu lado, ele apresentou essa operação contra a delegação diplomática mexicana como parte da sua luta contra a impunidade, né? No ano passado, a ex-ministra equatoriana dos transportes, Maria de Los Angeles Duarte, foi condenada a 8 anos de prisão por suborno. Ela fugiu para a Venezuela depois de passar mais um ano refugiada na embaixada da Argentina em Quito, e esse episódio causou aí uma crise diplomática entre o então presidente do Equador, Guillermo Lasso, e Caracas. Em relação à política interna, o Noboa tem aí altos índices de popularidade, né, e tem apoio para essa política de linha dura. O Equador vive aí um clima praticamente de guerra civil, né? Com a repressão pesada aí, por parte do governo do Noboa. E ele tem, então, justamente esse apoio, né, para essa política de linha dura. E vamos lembrar que o Equador está às vésperas de um referendo proposto pelo governo do Noboa para conceder poderes ainda maiores, né, à força pública, à polícia, né? Esse referendo vai ser votado agora no dia 21 de abril. Essa invasão à embaixada mexicana também deve ser considerada por esse prisma. Também pode ser vista como uma demonstração de força, ou seja, também Noboa teria um olho aí, estaria de olho também na questão desse referendo, né? De qualquer forma, invasão de uma embaixada é algo, ferir aí gravemente o direito internacional, né? O que deveria acontecer, enfim, seria ter um julgamento isento, né, e avaliar exatamente, né, a justiça equatoriana, avaliar com isenção, né, o que acontece, o que aconteceu com Jorge Glass. Se efetivamente há uma perseguição política, existe o lawfare, né? A gente tem provas aqui no Brasil que isso ficou muito claro aqui em casos envolvendo aqui, por exemplo, o ex-presidente Lula, né? Em que ficou provado, né, que havia aí um lawfare contra, né, o então presidente Lula, que então teve sua condenação anulada, etc, etc. Isso lá no Equador é algo que não está muito claro. Então acho que a justiça equatoriana teria que se posicionar e teria que mostrar aí, né, evidências, né, que demonstrassem a culpabilidade ou a inocência de Jorge Glass, né?
Alexandre Agabite, muito obrigada pelas atualizações. Nós voltamos a conversar daqui a 7 dias. Um abraço para você.
Um abraço. Até a semana que vem.
Radio Exterior de España.
La emisora en español que se escucha en todo el mundo.
Meu coração, não sei por quê, bate feliz.
A trompetista e cantora de jazz Andrea Mochis se apresenta hoje na Sala Villanos de Madrid. Esta noite a catalã terá a companhia de sua irmã e violonista Carla Mochis e do contrabaixista Giuseppe Campisi. Ainda há alguns ingressos disponíveis.
mesmo assim foges de mim.
Artista catalã, conhecida por fazer versões em jazz de músicas muito famosas, lançou no mês passado o álbum Febrero. Nesse trabalho, Andrea Motis interpreta A Garota de Ipanema e Carinhoso, a faixa que escutamos agora. Neste ano, a catalã também lança seu novo projeto, o trio musical Temblor. Nele, Andrea Motis se afasta das versões que costuma fazer para criar músicas e letras próprias, acompanhada de Christoph Malinger no violino e de Zé Luiz Nascimento na percussão.
Hoje nos despedimos com a faixa En Dios que el Nostre Amor, de Andrea Motis, que se encontra com o público hoje na Sala Villanos de Madrid. Até amanhã. Tchau!
Perdut i sense nord, mirall de coses velles, em dius que el nostre amor s'acaba a les estrelles. Em dius que el nostre amor només era el primer, que un altre braç més fort t'abraçarà més bé, a punt de ser record claror de flor collida. Em dius que el nostre amor no sap trobar la vida. Em dius que el nostre amor és un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit, amiga de la mort, camí de vela blanca. Em dius que el nostre amor és una flor que es tanca. Em dius que el nostre amor és un ocell ferit, tremola en el teu cor, somia en el meu pit, amiga de la mort, camí de vela blanca. Em dius que el nostre amor és una flor que es tanca.